presidente, boa noite, demais colegas vereadores, todo o público que se faz presente hoje aqui, especial minha mãe, Amandinha, seu Vilque e o subtenente Vilque, né? E o seu parceiro que também esteve aqui conosco, Braque, né? Sejam bem-vindos, a casa também é de vocês. E a toda a comunidade aqui do Aimoré, em homenagem ao São Cristóvão, São José, né, que veio aqui com esse lindo projeto que vamos aprovar logo em seguida. E também cumprimento as autoridades que estão aqui presentes e a todos que nos acompanham nas redes sociais. Senhor presidente, minha primeira fala vai ser em resposta ao requerimento número 5/2025, que eu e o Gustavo fizemos um questionamento executivo em relação às férias cedidas aos nossos funcionários comissionados. Pode ser que não ficou muito claro a nossa solicitação de pedido, mas o que acontece? Os funcionários, eles têm direito às férias, né, a partir dos 12 meses cumpridos dentro do seu serviço. Só que fechados 3 anos, e esses funcionários não gozaram dessas férias, eles não utilizaram essas férias, fica ao Poder Executivo pagar o dobro dessas férias a partir desse terceiro ano. E nós, através do portal Transparência, pude ver alguns casos de cargos comissionados que tiveram férias indenizadas pagas. Ou seja, o funcionário não conseguiu gozar suas férias, não conseguiu usufruir das suas férias dentro desse período, e aí teve um acúmulo, e aí isso depois o executivo teve que pagar a mais. Na minha visão, na visão do Gustavo, que nós compartilhamos essa ideia, isso acaba sendo um dinheiro jogado fora pelo executivo, porque ele poderia prevenir isso antes. E isso também acaba sendo, para o próprio funcionário, uma sobrecarga de trabalho. Está 3 anos trabalhando sem poder gozar o prazo legal de férias. Então, pode ser que não ficou muito claro o meu pedido para o executivo, mas ele me respondeu, de acordo com como está no Estatuto do Servidor, que tem o direito de férias, que é de acordo com o artigo 83, está tudo ali certinho. Só que o meu questionamento é: por que se deixa passar 3 anos e o funcionário não consegue gozar de suas férias e após esse terceiro ano é pago férias dobradas? Fica um gasto que o executivo não precisa gastar e fica para o funcionário um trabalho extenuante. Eu, pelo menos, preciso de umas férias durante o ano para a gente conseguir dar mais gás no nosso trabalho. E aqui fica o meu questionamento. Posso, quem sabe, reformular esse requerimento? E também penso que, se caso nós temos situações que não consegue o funcionário pegar férias, que seja esclarecido. Porque acredito que em cada setor administrativo nós temos secretários, nós temos diretores e pode sim fazer uma escala dos profissionais para que não fique só um funcionário aí trabalhando direto. Então, esse foi meu questionamento. Espero ter resposta do executivo quanto a isso, porque, ao meu ver, ao ver do Gustavo, meu colega aqui, é um gasto necessário e acaba sendo uma sobrecarga ao servidor. Uma questão também que eu levantei sobre a questão do transporte interbairros. Hoje, por incrível que pareça, hoje eu estava trabalhando no meu serviço aqui na prefeitura e uma paciente nossa falou assim: Duda, eu queria poder participar mais das ações aqui do nosso serviço, só que não tem transporte para chegar até aqui. Eu moro na São Pedro e a São Pedro, o transporte não vai até a Guabirubaçu, que é onde é o meu local de serviço. Essa e muitas outras pessoas nos relatam essa mesma questão. E aqui eu peço para o executivo, se nós temos algum plano de nós trabalharmos o transporte público de uma maneira mais forte, principalmente fomentando essa ligação interbairros, para que as pessoas elas possam circular por dentro da cidade, e isso visando junto com os nossos comerciantes, pessoal que tem comércio, a importância de nós termos pessoas que vêm da São Pedro para o Aimoré, pessoal que vem do Lajeado para o Aimoré e vice-versa. Hoje, nós temos um comércio local que poderia ser muito mais forte se a gente tivesse um transporte público um pouco mais eficiente. E estendo isso, não somente às pessoas que utilizam no comércio, estendo aos nossos idosos, que hoje os nossos idosos também precisam de um transporte público. Muitas vezes depende de familiar para poder ir visitar, atendimento médico, enfim, fazer suas atividades rotineiras. Então, peço ao executivo esclarecimento, se tem alguma ideia, né? A gente já tinha conversado no começo do ano, né, Fred? A gente foi conversar um pouquinho com o Zirk em relação a isso, da necessidade. Nós temos um terminal aqui na Guabiruba, Eu acho que a gente é um projeto que já vem há tempo sendo falado, vamos fazer, só que se a gente não fazer, vai ficar daqui a 4 anos essa mesma história. Inclusive, um morador hoje me questionou, Duda, fizeram abatedouro lá na Pomerânia. Tinha necessidade desse abatedouro agora? Se a gente tem um outro caso que é um pouco mais necessitado, que é a questão do transporte? Então, fica esse questionamento também. Não acho que o abatedouro seja uma coisa que não seja necessária, mas será que ele era necessário nesse momento agora, enquanto que nós temos essa questão a ser solucionada primeiro? Então, fica meu questionamento também ao Poder Executivo quanto a isso. E finalizo a minha fala, sou um pouco acelerada aqui na hora de falar, me empolgo um pouco, mas quero aqui cumprimentar a toda a equipe do São José. Eu até brinco que quando eu venho convidar meus colegas, pessoal de Brusque, que vem visitar Guabiruba, eu falo assim, vamos subir um morro comigo, não falo quanto que vai ser de altura, não falo das curvas ali, mas eu já subi muito esse morro. E que prazer nós termos isso aqui na nossa cidade. Além da vista, ser uma vista linda lá em cima, sempre preservada, a gente teve alguns casos que, que foram infelizes, né, em questão das imagens, mas como é preservado e como o pessoal, apesar do sufoco de subir os morros, né, que é um exercício cansativo, mas vale a pena a vista. Parabéns, que a gente possa defender essa causa e a gente possa levar São José, né, muito mais além da nossa cidade. Parabéns pela presença de vocês. E finalizo, presidente, dia 8 de março nós tivemos o Dia Internacional das Mulheres, né? Uma conquista da figura feminina, seja onde ela quiser estar. Cumprimento a todas as mulheres que estão aqui presentes. Vocês são guerreiras, são mães, são trabalhadoras, vestem a camisa, estão em casa, estão no trabalho. Cumprimento minha mãe, que desde 1992 tenta me colocar na linha, né, mãe? Cumprimento a senhora também, um prazer em tê-la como mãe. E cumprimento as nossas ex-vereadoras que fizeram parte dessa casa. Aqui fica a dona Bernadette, dona Rosita, dona Maria Goretti e a Maria Simone. E eu sou a quinta. Que essa casa, essa legislatura não tem como ter mais agora, a não ser que a gente tenha os nossos substitutos, né? Mas que nas próximas eleições podemos colocar mais mulheres aqui, para que a gente possa ter mais voz e a gente possa mostrar que nós também temos garras de estar aqui no meio da política. Obrigada, presidente. Obrigada a todos os demais colegas. Obrigada, Vilke, pela tua explicação hoje. Nós tivemos o Vilke, a presença às 5h30 da tarde, antes da sessão, explicando o serviço da PM aqui com a gente. Apesar de nós termos apenas 13, né, 13 oficiais aqui trabalhando com a gente, precisávamos de 21 para a demanda nossa da cidade em relação à população, nós temos um índice de criminalidade muito bom. Isso é o trabalho eficiente de vocês. Parabéns a toda a Polícia Militar de Guabiruba, que faz excelente trabalho, tanto na fiscalização, quanto nos projetos que nós temos nas escolas. Parabéns. Presidente, era isso. Eu acelerei um pouquinho as palavras aqui, mas espero que tenhamos uma ótima semana, uma semana abençoada. Iniciamos a quaresma e que Deus abençoe a nossa semana junto com São José. Um abraço.